Radcast Connected.
Conectados, players lagados na nossa galáxia perdida, está começando mais um Lagcast, edição especial futebol. E aqui comigo hoje está o Sr. B.
Aqui é o Sr. B e começando com o time antifutebol, Sider, Arthur e Gnu.
E assim, professor feito pra gente fazer um bom jogo aí, tá ligado? E a gente está aí planejando, tá ligado? Sim, o jogo e vai dar muito certo.
Você vai dar 200%, 100% ou 300%?
Eu vou dar todo o que o meu pinto puder dar nessa jogada aí, tá ligado?
Vamos nessa, vamos fazer muito gol, vamos fazer muito sucesso aí.
É, bola pra frente, mano.
E no time Pro Futebol, Felipe, do Pode MMO, Jackson e Jean, do Combo Cash.
Bom, é isso aí, galera. O time tá fechado e vamos com tudo pra levar os 3 pontos.
O professor falou, agora a gente vai ter que armar o time de novo e conseguir a vitória.
É, agora é tentar tocar mais a bola, marcar bem atrás ali e tentar concluir em gol, né?
Ui!
Matou por trás!
Nossa!
Gente, eles armaram e marcaram por trás. Isso é time.
Time bem elaborado desse.
Bom, Sr. B, então vamos agora para a leitura de e-mails e comentários e depois nós voltamos com o nosso super cast de futebol.
Vamos.
Emocionante.
Cadê o meu pendrive?
As fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
Eu! Snake.
E está começando mais uma leitura de e-mails e comentários do Lagcast. Hoje, referente ao episódio de número 18, que é parte 1. Que é parte 2, ainda a pessoa deixar o pessoal ainda assistir o filme para vir ouvir e comentar, certo?
Certo.
Então, estamos aqui hoje com a Liv Cat.
Boa noite.
O PA.
E aí?
Aí um outro desconhecido aqui, o Sr. B.
É, só tô participando de leituras de e-mails e fraseologias, né? Quando é que eu vou participar do episódio?
Desse episódio.
Exatamente. É B, como seu próprio nome já diz, você é B, você não é A. A não participa, B participa. Fique feliz por você ser, porque C quer dizer C não, então...
Então vamos lá. Primeiro, começar aqui com recadinhos, a Rádio Game Station, rádio que só toca games, passando Rádio Game Station, escutem lá, que tem podcast, podcast card, todo dia ao meio-dia, de segunda a sexta, na verdade, certo? Está tocando atualmente Downloading, para nostalgia do pessoal, e já vamos direto agora para os comentários, para variar um pouquinho, começar com os comentários. Primeiro comentário aqui é do Samuel Varela, de Cato, Ceará. Eu fiquei emocionado quando eu vi essa mensagem, comentário, né? Porque o cara famoso aí, comentarista famoso, né? Comentarista de podcast famoso.
É, não, um
comentarista,
grande...
comentarista famoso é ótimo.
É, né, cara?
O Galvão?
Não. Porque ninguém manda o Samuel calar a boca. Cara, ninguém... ter um comentário do Samuel no seu podcast é um grande privilégio. O cara escuta tudo quanto é podcast, ele manja pra caramba.
É, ninguém vai mandar o Samuel calar a boca.
Ninguém.
É um comentarista com cérebro, né?
Pode crer.
Então vamos lá. Olá, pessoal. Ainda bem que eu já li os quadrinhos, senão nem ia ouvir esse podcast pra não levar spoiler. Gostei muito da edição, ficou muito boa. Foi dito que o American Idol aqui no Brasil é o BBB, mas não é. Ele aqui é o Ídolos. Bom, na verdade, eu acho que que o André quis dizer nessa hora, né? Que era, assim, de importância, né? Assim, que o pessoal releva mais, né? O Ídolos não é tão famoso quanto o BBB, né? Não faz tanto sucesso quanto o BBB, certo?
É, o que eu acho, sim.
Acho que esse próximo comentário não é um spoiler, por ser apenas uma frase. Que é no final quando aparece a frase. Como um grande homem disse uma vez: esperem até que receba uma dose do meu gás. E esse grande homem que disse essa frase foi o Coringa. Excelente, como Descenauta, quase que eu li Drácula, não. É, como Descenauta que sou, gostei muito de ler isso. E também de várias referências que são feitas ao longo de toda a história. Então, pessoal, parabéns por esse último podcast. Ótimo podcast ali, último. Não lembro agora se já tinha ouvido algum anterior, mas pelo sim ou pelo não, a partir de agora, o Legcast já entra pra minha lista de podcasts. Abraço.
Pô, maneiro.
Putz, a gente tá na lista de Samuel.
Olha só.
Agora a gente virou um podcast sério.
A gente é decente, né?
Só agora, né? Só fala pra
agora
ele
que tá. Agora tem uma carteirinha de membros.
Você tem que tomar cuidado com aquele podcast fatídico ali, né? Uns dois, três podcasts atrás. Ele ouvir aquele lá, ele para de escutar o podcast.
Mas assim, todo tem os altos e baixos, né? Se ele gostou desse, já comentou, já é uma coisa muito boa pra gente. A gente fica felizão.
Ele até colocou lá o episódio no Podmania, na coluna dele lá do Baú Pirata.
Maneiro.
Segundo comentário, Lira. Opa, galera lagada. O bate-papo foi legal e fluiu bem, mas acho que deveria ter sido mais pautado pra organizar melhor as ideias. Os dias de gravação foram incríveis, bem engraçados, sem mais.
Valeu, Lira.
Obrigado, Lira.
Obrigado.
Ele continua escutando a gente desde que o Giraspion fez. Não lembro se ele mandou uma mensagem de voz ou um e-mail lá pro Matando Robô Gigante. Tá aí escutando a gente até hoje. É um grande obrigado, né, seu Lira?
Ele não reclamou de spoiler, né? Foi maneiro isso.
Porque a pessoa que for ver, cara, normalmente ela dá uma lidinha naquela letra vermelha escrita spoiler.
Então, assim, rolou spoiler desde o início, né? Mas assim, os piores estavam no final.
Eu esqueci de colocar um aviso sonoro de spoiler, né? Também tava meio atrasado com o cast, daí eu acabei esquecendo. Mas eu não esqueci daí de colocar na segunda parte do filme, né?
Ah, pode crer.
Terceiro comentário aqui, Rafael Smoke, do Taverna Smoke, falar em
Taverna. Taverna do Smoke.
Eu ouvi o podcast dele. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Ri muito com a pequena interpretação do meu e-mail. Muito bom. Vocês são um filho da puta. Não, uns, por favor. Que me deixam com a puta vontade de ler o HQ antes de ver o filme. Muito bom o cast. E o momento fraseologia foi bem cabeça. Gostei. Parabéns pelo cast. Abraço, taverneiros.
Valeu aí, Smoke. O podcast Taverna do Smoke dele é muito bom. Então, um podcast iniciante também é muito bom. Agora vamos pros e-mails, que a gente começou pelos comentários. Só pra fazer diferente, né? Pra fugir a regra um pouco, porque teve e-mails.
Então eu vou ler aqui o e-mail do Linux. Olá, meus amigos lagados e meu eterno fanboy Gnu. Aqui é o Linux, novamente falando diretamente da Galáxia Achada. Gostei bastante do episódio, apesar do spoiler do começo ao fim. Não reclamo disso, já que provavelmente nem lerei os quadrinhos, mas foi muito divertido, além de ouvir o André pela última vez. A edição ficou ótima também, estão de parabéns. E obrigado por considerarem minha ideia de colocar fraseologias no final. Ficou show. Tô ansioso pela segunda parte e pelo próximo episódio. Abraços, Linux. Obrigadão pelo e-mail aí, Linux.
Valeu aí.
Dessa vez não foi o Gnu que leu seu e-mail, mas não fica triste por isso.
Isso, não fica triste, que da próxima vez o Gnu lerá seu e-mail com muito prazer.
Teatro também te ama.
É. Não, né?
Na verdade, Teatro ama o Mac, né? Mas tudo bem.
Só MacBook, McDonald's. É.
Eu não sou fanboy de Mac.
Então vamos pro segundo e-mail. Fala aí, cambada de lagueiros da galáxia. Eu sou o Perfect Leon de São Bernardo do Campo, São Paulo. Bem, eu estava ouvindo o cast de vocês sobre Kick-Ass Parte 1 e fiquei muito interessado em ver a HQ. Já procurei no nosso amigo Google para baixar essa HQ, mas nem o Google está a me ajudar. Como eu sou um cara que me considero otaku, se for falar em anime e mangá, sim, onde baixar em vários lugares agora. HQ, tô procurando em uma rinca de lugar e nada. Eu sei como você se sente. Eu também sou o mesmo mesmo. Se der para enviar para o meu e-mail, fica aí a dica. Bem, e aproveitar que eu estou curtindo pra caralho os casts de vocês, vocês poderiam fazer um cast também sobre o E3, né? E outra, como curto anime, gostaria de um cast sobre alguns animes, como Golden Boy, Berserk, Claymore, Hajime no Ippo, ou todos juntos. E aqui ele agora ele fala também sobre o cast de Linux, que vi há um tempo. Curti pra cacildas também. Muito bom. Eu utilizo Linux já vai fazer uns 2 anos praticamente. E como vocês mesmos falaram, no começo é assim, complicado de se adequar a ele. Mas depois você vê praticamente tudo que você faz no Windows, você faz também nele. Com exceções de alguns programas que só rodam no Windows, mas nada impede da gente usar um VM para isso, né?
Um VM?
Uma VM.
Realmente é virtual.
Máximo virtual, isso.
Bem, é isso. Não vou escrever muito. Acho que isso aí já tá bom. Mais pra frente, em outros casts, venha comentar. Falou, senhores e senhoras legueiros. Cara, o Gnu já deve te chamar, só pra você gostar de Linux e usar Linux.
É.
Você
ganhou um fanboy.
Outro.
E agora vamos para mais recadinhos aqui no LegCast. Ainda estamos procurando pessoas para escrever para o nosso blog, colocar mais conteúdo. Então se você quer escrever algum tipo de matéria, reviews, essas coisas, você tem vontade de fazer isso, sempre teve, essa é a sua chance de escrever para nós.
Colaboradores de escribos.
Isso mesmo, senhor B. E o pessoal que se inscreveu para participar do nosso cast está em fase de avaliação. Estamos avaliando eles ainda, entrevistando. E logo, logo, vocês vão ver mais gente nova aqui, né? Pedaços.
Somente eu fui aprovado.
Ah, você não conta. O Arthur se apaixonou por você, já disse.
É, mas e daí, cara? Vocês têm que ter várias opiniões, né? O Arthur mandou,
né? Você nem passou pela fase de seleção.
É bom que eu tive que pular. Eu pulei a fase do sofá, né?
Não, você justamente pulou no sofá com o Arthur, sabe?
Isso, você não lembra da parte que ele falou, pô, eu gosto desse sotaque.
A Lívia vai conseguir fazer o povo pensar que eu curti yaoi, cara. Filha da mãe.
Cara, o senhor B é a pessoa mais yaoi que eu já conheci na vida.
Se estimou com isso, cara. Eu sou quase meio homofóbico e ela fala que eu sou yaoi ainda.
Né? É por isso.
Não, você não é homofóbico, você é injustiça. É diferente.
Não, tá bom. Não, porque assim, eu não gosto de definição homofóbico, porque homofóbico é medo de viado. Eu não tenho medo, eu tenho raiva.
Então, quanto mais você nega, mais a gente acredita que você é.
Ah, então fica pensando aí, eu desisto.
Quanto ódio nesse coraçãozinho.
Ah, é a vida, né?
E é isso aí, pessoal. Antes de terminarmos aqui, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso. Aconteceram muitas coisas nesses últimos dias, que muitos problemas, então eu gostaria de pedir desculpas. Mas o próximo eu prometo não atrasar. Se atrasar, vai ser bem assim, virou meia-noite. Não vai sair no dia primeiro à noite, vai ser virou meia-noite no máximo, beleza? E também temos que avisar aqui que eu participei do último episódio do Otacast. Na verdade, o episódio foi gravado há alguns meses atrás, até eu que escolhi o tema, assim, né? Eu que empolguei o pessoal aí. Um episódio sobre Shakugan no Shana, muito divertido, que eu adorei participar, porque eu adoro esse anime. Vale a pena conferir o anime e o episódio do Otacast. Vão lá ouvir no site do Otaku Company. E também a Liv participou do último Taberna do Smoke.
É.
Um episódio muito legal sobre a fossa dos Dia dos Namorados. Certo?
Com certeza.
Então, desculpa pelo atraso e vamos continuar aqui com o nosso joguinho de futebol. We'll be right back.
aqui hoje para iniciar essa emocionante partida. Jogadores todos prontos?
Então está combinado! Os metalutadores estão prontos, Metabots! Cyberluta!
Gente, partida.
Então podemos começar. E me digam vocês, por que as pessoas levam futebol tão a sério?
Eu queria saber, por que as pessoas põem fogo em um ônibus, saem na porrada no final do estádio, briga de garrafada, por que, cara?
Não, mas aí tem uma diferença entre fanatismo e vandalismo, né, cara? A pessoa gostar de futebol, ir pro estádio, cantar, fazer festa, é uma coisa. Agora, a pessoa querer ir pra brigar, pra incendiar as paradas, pra arrumar confusão, aí já não é gostar de futebol, aí é gostar de encrenca mesmo.
Ah, mas parece que anda muito junto essas coisas, sabe? Tem gente que não vai com essa intenção e acaba se juntando na hora, sabe? Tá naquele fervor, lá e vai, vamos lá, vai com o pessoal, acaba indo, sabe?
É, mas pensa numa situação hipotética, você tá lá com todo mundo do seu time ali, e de repente aparece um cara do time adversário, de preferência num dia que esse time venceu do seu e tá zoando todo mundo ali. Vai rolar uma porrada generalizada naquele cara ali, ou não?
Aí depende da pessoa, né, cara? Porque tem o pessoal que gosta de futebol, tem o pessoal que finge gostar de futebol pra arrumar encrenca. Porque esses caras não vão no estádio pra ver jogo.
Exatamente.
Eles vão no estádio pra brigar. Então é uma coisa diferente. Tem que separar esse, os vândalos dos caras que vão pra assistir o jogo pra curtir o seu time.
É, aqui acho que entra a questão da torcida organizada, né? Queira ou não, a gente, que a gente tem que falar. Tipo, eu concordo 100% com o que o Jean falou. É, gostar de futebol é uma coisa, a pessoa que vai pra fazer bagunça, pra fazer vandalismo, é outra. E podem me condenar o quanto quiserem, mas pra mim, torcida organizada, infelizmente, acabou virando sinônimo de vandalismo. Por isso que você associa tanto futebol com esse tipo de coisa, é que a torcida organizada, ela é muito marcante em estádios assim e tal, né? E você vai ver esse tipo de confusão, de porradaria, de quebra-quebra, fatalmente, cara, é a torcida organizada que tá ali, né? Por isso que eu sou contra esse tipo de organização.
E por essa torcida que se essas torcidas terem essa fama de arrumar bastante confusão, começaram a generalizar, porque não é toda a torcida que faz isso. Eu mesmo participo de uma que, assim, a gente não briga, a gente não evita esse tipo de coisa, esse tipo de situação, mas infelizmente, na hora que a polícia sai do estádio, a polícia não quer saber quem é de uma torcida ou quem é de outra. Se alguém arrumou confusão, todo mundo vai levar a culpa. E por isso que começaram a generalizar, porque as torcidas grandes começaram com esse problema, e agora as pequenas, as torcidas que tentam apaziguar um pouquinho, também levam.
Mas, cara, uma coisa que eu não entendo é, tipo, as pessoas levam muito a sério isso, tanto de brigar, tanto de querer uma namorada que torce o mesmo time que você, ou então querer que seu filho torça. E se ele não torcer, é a mesma coisa que ele nascer boiola, esse tipo de coisa.
É, isso aí já é o fanatismo do futebol, né, cara? Eu não sei se é certo, não sei se é errado, mas eu tenho essa linha de pensamento. Eu não namoro, mas quando eu vou ficar com alguém e tal, é muito horrível isso, né, cara? Mas eu pergunto o time da garota. Não se ela for de outro time, claro que eu vou calcular do mesmo jeito, mas eu pergunto, quero saber. Caso eu tenha um filho, eu penso dessa mesma forma. Eu quero que meu filho torça pro meu time, eu quero que meu filho vá estar de comigo. Não, nada vai acontecer se ele não torcer, mas eu vou fazer de tudo pra isso acontecer.
Mas, cara, o que, que é um verdadeiro torcedor de futebol aí, pra gente entender por que as pessoas levam tão a sério isso?
Isso aqui é a definição do torcedor. Cara,
O que é ser torcedor?
Primeiro, acompanhar o time, né? Pelo menos saber a escalação aí. E, tipo, apoiar o time, não importa como esse time está no momento. E não ser esses panacas, igual a gente está acostumado aí de torcida organizada. E tem também, a gente tem que lembrar que não são todo mundo de torcida organizada, né? Tem torcida organizada grande, por exemplo, Mancha Verde, Gaviões. Tem gente ali dentro que não vai lá só pra brigar. Infelizmente, por causa de um ou outro, acabam ocupando a torcida organizada inteira.
Mas por que torcer para um time, cara? Isso é uma coisa que não me vem à mente pra quem não curte. Porque muita gente fica ali, fica comentando zoação porque o cara torce pra um time. Cara, muitas vezes eu simplesmente falo, o que você ganha com isso? Eu quero perguntar pra vocês, o que vocês ganham com isso?
Ah, e eu posso passar a pergunta pra outro nível, cara. O que você ganha vendo um filme? O que você ganha lendo um livro, jogando algum jogo, cara? É a mesma coisa, é uma diversão, é um passatempo. E eu acho que é natural do ser humano você querer se organizar em grupos, assim, você ter o teu grupo e tal. Todo mundo torce pra alguma coisa ou outra, né, cara? É, Oscar, por exemplo, você torce pra algum ator que você gosta, alguma coisa assim, né? E no futebol gera mais aquela identificação de amigos, assim, e a influência dos pais e tal. Você acaba se identificando com aquele time, com as cores e tal, você passa a torcer pra ele. Mas no fundo, é uma diversão como qualquer outra, cara. É isso que a pessoa ganha, diversão. Pelo menos pra mim, né?
Concordo.
Eu já acho que é um pouco diferente. Eu torço para um filme, ou para, sei lá, qualquer coisa, e eu não visto a camisa dele, e eu nem fico zoando o meu amigo que torceu para um outro filme que não ganhou o Oscar, sabe?
É, diferente
não,
também.
Tudo bem, mas...
Assim, você joga um jogo, você tá... É você ali, né? Você tá jogando. Você tá vendo um filme, você tá se divertindo vendo um filme, né? É uma coisa que não tem nada. Você sabe que vai ter um final definido, pré-definido. Um jogo de futebol, você não está em campo, né? Tem umas pessoas desconhecidas que, né...
O Zaider, só uma coisa. Quando você tá assistindo o filme, você faz parte do elenco?
Não.
É isso, nisso eu concordo nele, realmente. Não concordo, eu concordo que sim.
Um filme já é uma coisa que... Você sabe que vai ter um final pré-determinado por um roteiro.
É, e num jogo você sabe que vai ter um final pré-determinado pelos cartola, né?
Brasil!
Mas eu tinha um amigo meu, até falecido, que ele tinha teoria que futebol, ele era torcedor do Flamengo fanático, mas mesmo assim tinha teoria, que futebol é caixa 2, como é que se diz? É uma lavagem de dinheiro. E
é cara.
Pura lavagem de dinheiro e manipulação de jogos. Vocês pensam assim, ou mesmo pensando assim, vocês continuam torcendo? O que, que vocês acham?
Isso acontece muito no futebol, o jogo comprado, juiz comprado, jogador comprado, mas não é com todo mundo, cara. Você quem torce por um determinado time, conhece o cartola que tem, muitas das vezes sabe quem é a pessoa, sabe o que ela faz, sabe o que não faz, e conhece a índole da pessoa. O São Paulo, por exemplo, ele foi acusado de comprar jogos na Libertadores ano passado. As acusações não deram nada e tal, mas eu realmente acho que isso acontece com os times grandes do Brasil. E independente de se isso acontecesse com o meu time ou não, eu sou torcedor do Vasco, se isso acontecesse com o meu time ou não, eu ia continuar assistindo, porque antes de gostar do meu elenco, da comissão técnica, da diretoria, eu gosto de futebol. Antes de gostar do Vasco, eu gosto de futebol. Então, o que que eu vou pro jogo, independente de quem vai ganhar. Eu quero que o meu time ganhe, quero, mas eu quero ver um futebol bonito. Mesmo que o jogo seja entregado, eu quero ver gol. Então, por mais que seja triste, jogo comprado, essas paradas, eu continuo torcendo pro meu time do mesmo jeito.
Não, eu só, pegando o rumo aí do conversa, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a parte de lavagem de dinheiro por trás, a gente sabe que tem muita maracutaia, os dirigentes e tal, principalmente transferência de jogadores, tipo, eles anunciam um valor, mas na verdade por baixo dos panos é muito mais grana que rola ali, né? Isso não dá pra negar, mas também eu acho que se for pensar isso em todos os ramos de negócio, né? Agora, quanto a jogos comprados, assim, eu acredito que é muito raro, porque quem acompanha futebol ali, quem entende, sabe que é complicado você falar que tal time entregou, que tal jogador entregou tal, porque você vê a disputa em campo, você vê todo mundo correndo, todo mundo lutando, assim, pela posse de bola, pela partida em si, né? Então eu acho complicado você falar que tem o jogo comprado, o jogo entregado. Eu acho que essa parte é mais raro de acontecer.
Tanto porque, Jackson, eles ganham muito mais ganhando um campeonato do que vendendo um jogo pra qualquer pessoa, tá?
Não, e mesmo já que o dirigente do clube seja um corrupto, ele tem interesse em entregar a partida pra ganhar uma grana pro bolso dele, os jogadores em campo, técnico e tal, eles têm as carreiras deles, né? Ele vai ficar marcado como um cara que entregou a partida? Não, ele quer se destacar ali pra ele conseguir uma transferência pra um clube maior, pra ganhar mais. Então o jogador em si, o próprio técnico também, ele vai sempre se esforçar pra ser o melhor possível, né? Por isso que eu não acredito muito em jogos arranjados, assim.
Uhum. Eu também sigo por essa linha, só que não há como negar que existem sim, né, alguns jogos. Aí o Peru entregando pra Argentina, e teve um jogo aí clássico que a Argentina precisava ganhar de 3 gols de diferença do Peru. O Peru tinha um time bom pra caramba na época, e a Argentina meteu 6-0, e o Peru não tava jogando nem próximo do que vinha acostumado a jogar. Esse é um dos casos mais famosos. jogos. Existem outros também, como na Itália, existe bastante a máfia.
Final da Copa de 98, acho que foi
final
o...
Final da Copa de 98, é uma lenda, não se sabe, né? Porque a primeira...
Não, aquilo ali, não tem paz,
menino. Calma, calma. A primeira teoria que surgiu, logo que terminou a Copa, foi o Brasil vendeu pra França pra sediar a Copa de 2006. E a Copa de 2006 não foi no Brasil, foi na Alemanha. Daí, depois disso, a galera falou, não, foi porque não sei o quê. E vai criando teoria, e não se sabe se é verdade ou não. Não tem como provar.
Não, acho que aí é querer arranjar desculpa pra derrota, né, cara? O Brasil simplesmente perdeu aquele dia, levou um chocolate, mas pra mim é muito mais simples, cara. Todo mundo sabe que o Ronaldo teve uma convulsão antes do jogo, e o cara tem uma convulsão no dia do jogo e poucas horas depois bota um cara pra jogar. É claro que ele não tinha condição nenhuma de jogo.
Mas,
né?
Mas um jogador ali fez a diferença no time inteiro, que não tinha ninguém jogando
bem.
Sim,
mas a bala o time, cara. Daí o Brasil entrou meio abalado, divulgado a escalação com o Edmundo no lugar do Ronaldo, daí de repente mudaram, entra o Ronaldo. O time ficou meio abalado, e a França jogando em casa, torcida e tal, tem aquela pressão. O Brasil entrou meio abalado, a França entrou mega motivada, foi pra cima e detonou, cara. Pra mim é muito mais simples. Pra mim não tem conspiração nenhuma aí, né?
Eu também acho que não. E lembrando que o Ronaldo entrou, acho que deu 10 minutos de jogo, teve um lance que ele chegou dividindo com o Barthez, o goleiro da França, e o Barthez caiu em cima do Ronaldo, e depois daí o Ronaldo já não tava bem, ficou pior ainda, cara. Eu acho que também não é muito por aí, não, de perdeu, vamos culpar alguma coisa. Tem que haver um perdedor, e dessa vez pro Brasil, cara.
Não é possível, a física não permite.
Mas tirando um pouco de Copa do Mundo, como é que uma pessoa escolhe o time dela, cara? E por que ela fica com aquele time o resto da vida? Que é uma das coisas que eu também não entendo ali, porque cada um ganha, cada um tem sua época, porque não entendo isso.
Agora me intrometendo um pouco no papo, eu acho que, pô, a pessoa escolhe um time como ela escolhe um favorito num episódio de algum filme, quer dizer, num filme, quer dizer, né? E escolhe um favorito num seriado, escolhe um favorito num jogo, entendeu? Escolhe um favorito num anime. Ele escolhe um time pra ele usar, ficar em cima desse time, torcer pra esse time sempre, cara.
Eu discordo, cara.
Eu também discordo. Só continuando aqui, eu virei palmeirense porque acho que a maioria das pessoas, por causa que tá lá criança assistindo com 5, 6 anos, se não tem time ainda, se o pai não fala, você vai torcer pra esse time. Eu, como não tinha ninguém na minha família que era palmeirense, eu assistindo futebol, acompanhando, daí você fala, pô, esse jogador joga pra caralho. Aí você começa a pegar uma empatia com esse jogador, e daí, pelo menos comigo foi assim, e daí você acaba pegando empatia pelo time.
Não, mas a gente tá, assim, eu tava falando mesmo, quando você escolhe, quando você tem a opção de escolher um time, entendeu? Normalmente assim, você é muito influenciado pelos seus pais ou por alguém, e acaba sendo do time que os seus pais são.
Mas ele tá falando, assim, né, cara?
Você tá falando do jogador aí, cara. E se o jogador mudar pra outro time, você não muda de time.
Não, aí, por exemplo, antigamente, vamos supor, eu virei palmeirense por causa do Evair. Aí, antigamente, era muito mais difícil um jogador ficar saindo igual sai hoje em dia, que é a cada temporada o cara tá em um time novo, e você vai pegando empatia por ali, e você acaba gostando do time. Não sei, é uma coisa assim meio que inexplicável. E assim você acaba virando torcendo com o time. Pelo menos foi assim comigo. Foi por causa do Marcos e por causa do Evair.
No meu caso, rolou mais por causa de família, cara.
Não, mas por que as pessoas não aceitam quando você fala eu não gosto de futebol, não torço pra nenhum time? As pessoas ficam indignadas com isso.
Não, já me chamar de mulherzinha porque eu não torço pra time. Quem não torce pra time é mulher.
Normal, isso é normal. Porra. Vou te falar que todos os meus amigos que são fanáticos pro futebol, eu falo, não gosto mais de futebol, cara, cansei. Você é viado. Sempre me metem.
Cara, acho que tem aquele negócio de zoação, né, cara? Porque futebol sem zoação não é futebol, é graça. Uma das graças do futebol.
Mas, cara, a gente não entrou no futebol, cara. A gente não quer levar zoação para o futebol, cara. Se eu quisesse, eu falava, pô, eu torço.
Só que aí vai da pessoa, né, cara? Eu, pelo menos, eu respeito a opinião das pessoas que não gostam, entendeu? Eu tenho um monte de amigo que odeia futebol, que não... joga futebol e de boa pra mim. Aí vai da pessoa,
cara. Eu acho que é uma questão cultural também, né, cara? A cultura brasileira em si, né, tem muito essa coisa do macho, do viado, não sei o quê, né? Então, futebol, assim, tradicionalmente é coisa pra macho e tal. Então, o cara que não gosta de futebol é a mesma coisa cara que não bebe, por exemplo. Eu não bebo, não costumo tomar cerveja, nem nada.
Eu não bebo e não, né, gosto de futebol, cara. O que você acha?
Então, mas vocês também já não ouviram falar... alguém, você falar que não bebe, a pessoa falar que você é viado, vocês não ouviram isso também? Eu acho que é por aí também, cara. É tudo uma questão cultural, no fim das contas.
Mas agora esse negócio de viado entrou em contradição, porque acho que 4 ou 5 times brasileiros já estão com torcidas organizadas gay e torcidas de nome. É, São o Flamengo,
Paulo, tá, São Paulo.
Não, São Paulo, o Bump.
Tá, São Paulo é mais famoso.
É a torcida toda, não faz. Mas o Flamengo, por exemplo.
Isso eu nunca entendi. Esse negócio de São Paulo, porque quando eu era menor eu torcia pro Corinthians e pro São Paulo porque meu pai é São Paulino e minha mãe é corintiana, né? Daí, sabe, quando eu ouvi pela primeira vez esse negócio de São Paulo viado foi 3 anos atrás. Da onde surgiu isso? Que eu nunca tinha ouvido falar.
Eu sei de onde surgiu isso. Posso contar uma historinha aqui, meio pra boi dormir?
Pode, a gente tira sarro dela pra ficar engraçado.
Tá, é que na verdade eu não moro em São Paulo e tal. Quem mora talvez possa falar melhor. Mas é que a torcida do São Paulo, ela sempre teve, assim, o estigma de ser uma torcida de classe mais alta do que as outras. Falando meio chula, assim, seria a torcida mais mauricinha, assim, os mais riquinhos. Seriam São Paulinos. Daí já
só,
tem aquela
galera
coisa...
só galera de carro rebaixado.
Aí já tem aquela coisa mais do metrosexual também. Mas a questão do Bambi, ela surgiu na época que o Kaká ainda jogava no São Paulo. Ia ter uma final, acho que do Paulista, alguma coisa assim, entre Corinthians e São Paulo. Daí conta-se, né? Não tem a menor ideia se isso é verdade ou não. Mas conta-se que o Vampeta, é um jogador sensacional pra falar besteira, né? Ele jogava no Corinthians na época. E aí ele tava passeando pela cidade de carro e ele viu numa sorveteria o Kaká e mais um outro jogador de São Paulo tomando sorvete ali meio na véspera do jogo, né? Daí contam que ele parou o carro assim, botou a cara na janela e gritou, né? Ah, tomando sorvetinho, né? Querem ganhar da gente assim, né? Seus Bambi! Parece que foi a partir daí que começou a folia de chamar qualquer São Paulino de Bambi, 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 né?
Nossa!
Exatamente isso, cara.
Você ouviu essa também, Jean?
Foi, o Vampeta inventou esse apelido, foi quando ele tava no Corinthians e tal. Aí ele começou a zoar o Kaká de Bambi nas entrevistas que ele dava, ele começou a chamar o Kaká de Bambi e tal, e rolou essa parada na sorveteria também.
Ah, então é verdade. Se mais alguém ouviu essa loucura, deve ser verdade.
Isso era meio
qualquer.
Senhor
qualquer.
B, isso é preconceito, não é? Isso pode?
Isso na regra aqui, diz que eu não sei.
Alla piscina! Cacho! Cacho! Ele tá pedindo pra seleção jogar a la Argentina.
Mas eu aproveito e xingo mesmo, cara. Eu odeio São Paulo, cara. Eu sou de Curitiba, eu torço pro Atlético Paranaense e meu time tem um histórico de rivalidade com São Paulo, né? Então eu sou anti-São Paulino.
Histórico negativo, diga-se de passagem, né?
Infelizmente, né, cara? O poder econômico é...
Infelizmente por quê? Você queria ter um histórico positivo?
Não, porque eu queria que o Furacão tivesse um histórico positivo em cima de São Paulo, porque eu também sou outro que odeia esse tipo de Bambi, cara.
Eu acho que aliás, vocês querem três. Ficar por cima do São Paulo.
Também acho, hein?
Ui.
Olha, eu só não vou defender porque eu já parei de futebol faz tempo, mas eu devia defender só por causa do meu pai.
Seu pai é São Paulino, cara?
É.
Tá explicado, tá adotado, cara.
Tá explicado assim, Matinho.
Eu vi essa piada vindo de longe agora.
Brasil!
O Renan falando esse negócio do futebol que ele já torceu, me veio na cabeça botar uma parte sobre se o pessoal aqui que não gosta de futebol, se já gostou e por que pararam de gostar.
Ai, eu torço, cara.
É só pra falar, cara.
Cara, eu... Uma vez meu pai me deu um jogo de futebol de botão, né? Aí os dois times que tinham lá, um era o Corinthians e um era o Santos. Então meu irmão começou a torcer pro Corinthians e eu comecei a torcer pro Santos. Aí um dia a gente pegou, deu um pra cara do outro e falou, pra quê? E paramos.
Eu acho que...
Que história emocionante, cara.
Bom, eu acho que aí... Aí você teve uma experiência muito, desculpa, imbecil. imbecil, né, com futebol, cara. Futebol de botão define sua torcida. Desculpa aí, mas isso aí não é uma idiotice, né,
cara? Total, cara, mas depois eu nunca vi nenhum outro motivo pra torcer pra futebol.
Era torcendo pros Santos, além de tudo.
Eu acho que esse jogo é um teste pra cardíaco.
Eu acho que o que faz a pessoa torcer mesmo pra valer, virar um fã de futebol, virar um fã de um time e tal, tem que ter um contato maior, assim, de ter camisa, acompanhar jogos, ir ao estádio. Eu acho muito importante. Se a pessoa vai ao estádio, ela é completamente diferente de você ver um jogo pela TV, cara. É meio indescritível até, cara. É uma emoção, uma energia no ar, assim, é uma coisa, tipo, é pra você sentir, na verdade, né? Não, não pra...
É igual ver show, né?
Eu não sei, porque eu nunca fui em show nenhum.
Cara...
Caralho, não sabe o que tá perdendo.
Mas eu imagino que seja. O Gê, que é fanaticão, ele pode falar também sobre isso, né Gê? E o estádio, cara, é uma coisa de outro mundo, né?
Exatamente, cara. Eu fui ao estádio pela primeira vez, eu tinha 7 anos. Eu fui assistir a final do Campeonato Brasileiro de 97. Foi Vasco e Palmeiras. Na época não era pontos corridos, era mata-mata. E Vasco e Palmeiras, eu fui assistir e eu vi o meu time ser campeão, cara. A festa.
Não me lembre disso, por favor.
Que merda, cara. Eu lembro disso. Eu fui no primeiro jogo em São Paulo. Tipo, eu moro em Curitiba aqui. Eu fui no primeiro jogo em São Paulo, cara. Que bosta de jogo, cara.
Ah,
e 0-0.
Os dois eram 0, os dois jogos.
Pois
e eu vi o meu time ser campeão dentro do Maracanã, cara. Foi incrível. A torcida fazendo aquela festa enorme, pulando, cantando. Eu não tinha muita noção na época, mas eu tava ali cantando, vestindo a camisa e tal. É uma emoção inexplicável, cara, de ir ao estádio.
Não tinha mais popular galho depois daquilo, né, até.
Pô, agora eu vou toda semana.
E há um tempo eu morei em Belo Horizonte, né? E eu vi se eu morasse lá o resto da vida, eu ia torcer pra algum daqueles times. Porque, cara, tá tendo um jogo de um time daquele ali e vai um gol. Nossa, porra. Eu tava gravando cast assim, eu tinha que mutar, porque todo mundo gritando, sabe?
É
foda.
O Atlético Mineiro, tanto o Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro, eles têm torcidas de peso, né, cara? Lá em Minas. E fazem uma festa bonita. Eu já fui pra lá, eu fui assistir a final do jogo do Atlético. Eu fiquei na torcida do Galo. E a festa também é do mesmo jeito linda, linda. Assim como a do Cruzeiro também, mas acho que a do Atlético Mineiro é uma das torcidas mais bonitas do Brasil. E Minas, com certeza, tá, enfim, é foda em Belo Horizonte.
Nossa.
Realmente eles têm um quebra-pau danado. Alguém mais? O Guinness já torceu pro time, cara?
Já, deixa eu contar minha historinha.
Era uma vez,
um pequeno piá que nasceu, um pequeno gnuzinho que nasceu em 82 e tá, deixa quieto.
Esse negócio de carnaval, né? O pai dele colecionava os vídeos dos jogos.
Não, nem tanto.
Se fantasiava.
Né? Se fantasiava? Não, a história é a seguinte: eu comecei a torcer pro Palmeiras por causa que meu pai torce. Meu pai torce. Sempre torceu pro Palmeiras desde nem sei quando que ele começou a torcer pro Palmeiras.
De carnaval.
Ei, não é nem tanto. Aí eu, desde pequeno, comecei a assistir. Eu assistia de vez em quando jogos com meu pai e tudo, e meu irmão também. Aí a gente começou a gostar do Palmeiras por causa do meu pai mesmo. Só que, tipo, sei lá, com o tempo eu acabei não gostando. Eu acho que um dos motivos de eu ter realmente parado de gostar de futebol foi numa Copa, que eu acho que... Eu não sei qual Copa agora. O problema é que eu tô aqui com uma agenda das últimas finais das Copas, eu não tô achando o que eu quero.
Que 98, que o Brasil perdeu a final pra França?
Não, ele é mais antigo. Eu acho que deve ser de 86 ou de 90. A de 86
dizem
que
foi roubado, né? A de 90 pode ter sido, porque foi a pior Copa do Brasil de todos.
Qual foi aquela batizada lá do Maracanã?
Então, que o Brasil perdeu dessa Copa, eu não sei, cara. No, das finais que eu tô vendo aqui, a maior parte das finais que o Brasil participou, ele ganhou. A única que tem aqui que ele perdeu foi de 50 e do... de 50 e de 98.
Que você
ele
vai perdeu. Me dizer que você tava lá em 50.
Não.
Ele tava no Maracanã.
Eu não tenho 60 anos, tá? Não, eu não sei se foi numa... Eu acho que não foi numa final. O Brasil tava jogando, tava fazendo um jogo e... Legal.
Jogo.
Ele tem nome
Minotauro,
ele
disse que
ele
não é
essa vida.
Ele aprendeu a falar.
Tá. Eu não parar com isso, por favor. Teve uma Copa que o Brasil tá. Que o Brasil acabou perdendo um jogo, tipo, super disputadíssimo. Não sei se foi pra terceiro lugar, se foi pra primeiro lugar, só que acabou perdendo. E essa Copa eu fiquei muito mal. Sei lá, tipo, eu assisti o jogo sim, o Brasil perdeu, fiquei super triste. Aí, chorou. Tipo, fui, não, pior, eu chorei. Chorei. Eu fui
no meu quarto. Ah, meu Deus, cara, que bosta.
É, você vê, né? Eu, tipo, é, eu era criança ainda, e sei lá, eu chorei. Eu fui pro meu quarto assim, triste, tudo assim. Meu pai foi lá até me consolar, tudo. Porque aí, sei lá, depois disso eu meio que parei de gostar tanto de futebol, me preocupar tanto com futebol, achar interessante futebol. Aí eu comecei a raciocinar. Tipo, naquela época era, tipo, eu gosto de futebol por causa do meu pai, mas eu nunca tinha raciocinado bem sobre futebol, o que era futebol e por que eu assistia ou não assistia. Aí depois eu comecei a acostumar, assim, eu comecei a raciocinar direitinho e me desencanei com futebol. Nunca achei tão, não parei de achar interessante, parar de gostar, assim, me preocupar. Aí nesses últimos anos pra trás agora, por causa desse monte de confusão que futebol rola, porque às vezes que o pessoal tem essas torcidas doentes aí, sei lá, esse pessoal fanático assim, eu meio que desisti mesmo. Aí que eu entreguei e, ó, futebol esquece mesmo.
Não é possível, a física não permite.
Cara, eu já quis gostar de futebol e tal. Assim, aqui em casa, cara, o meu pai, ele é da roça, ele vem da fazenda e tal, mesmo. E lá na fazenda, ninguém torcia pra futebol, então ele não torce. E minha mãe, cara, é a única aqui da família que torce pro Atlético Mineiro, mas acho que nem acompanha o time. E, beleza, eu falei, cara, vou ver aí qual é a dessa de futebol, né? E assisti um jogo e aquele negócio passa ali, gol e tal, assim, beleza. Aí o outro é a mesma coisa, saca? Porra. Ficou muita mesma. E pior quando você vê um jogo de Copa do Mundo e você começa a ver um jogo de campeonato brasileiro, você percebe a diferença, né? Mesma coisa ali, pô, tá uma pelada isso aí. E assim, de qualquer jeito começou a ficar tudo a mesma coisa. É uns caras correndo atrás da bola, querendo fazer gol, e só vira gol mesmo quando não tem ninguém na defesa, e gol de cabeceada raramente vira gol.
É.
E todo mundo fica torcendo, porra.
O problema pra mim no futebol, olha, nesse negócio assim, é que ele... futebol muito arrastado, você tem que virar o campo, aí fica acontecendo um monte de coisa ali no meio do campo, né, sabe, fica muito arrastado, não vai ponto.
Não é que nem basquete que tem ponto toda hora, cara.
Vôlei é uma troca ali, o negócio fica tenso, não pode deixar cair a bola, né, é muito mais tenso do que futebol.
Mas eu acho que justamente por isso que o futebol é legal, cara, porque nos outros esportes o ponto, ele acontece o tempo todo, então não tem aquela dinâmica, ai meu Deus, um ponto no futebol, um gol, um ponto no caso é importantíssimo, né, cara? Então fica aquela tensão, aquela emoção, eu acho bem pelo contrário de vocês aí.
Eu acho que o cara fez um gol, velho, ele já desmoraliza o time adversário todinho, que eles falam, pô, é muito difícil a gente fazer um gol, dois gols pra virar, saca? Pô, velho, se fosse no basquete ali, o cara ainda tinha uma chance ali, só se perdesse de 60 pontos de diferença, que o cara fica desanimado.
Né? E o futebol pode acontecer qualquer coisa, cara, pode dar 0-0, pode dar 4-0, pode dar 4-4, então acho que essa imprevisibilidade é o que é o interessante do jogo, cara, porque se começa o jogo, pode acontecer qualquer coisa, e tem várias formas de a partida se desenrolar, dela ser rápida, ela ser lenta, vários tipos de jogadas, vários tipos de gols podem acontecer. Claro, eu sou fã de futebol, eu vou defender sempre, né, mas eu acho que o futebol é disparado o melhor esporte de todos, porque ele é o mais rico, assim, em variedade daquilo que pode acontecer.
Cara, se eu te falar, eu vendo um jogo de vôlei, eu me emociono mais, cara.
Eu também.
Oh, porra, velho, o cara tá lá 1-1, na hora que entra naquele mata-mata lá, pô, e agora, bicho? Ó, um ponto
legal. Definido. Vôlei, às vezes você tá lá, você levaram 15 pontos na frente, aí você fica naquela tensão. Aí acontece alguma coisa ali, você dá um gás, assim, os caras começam a apertar em cima do que virou 15 pontos e já consegue ficar só 5 pontos atrás, né? Daí começa a desbalancear outro time. É muito mais tenso, assim, tem uma ação mais frenética, né?
É melhor pra você assistir.
Essas coisas, assim, acho que tem em todo esporte, cara. Não adianta falar que, ah, não, fez um gol, o outro time fica desmoralizado. Acho que isso daí não é verdade, não. Até porque existem muitos jogos memoráveis aí que o time, sei lá, tava perdendo de 2-0 e precisava fazer 4 pra ganhar, como a Copa do Brasil de 99 aí, Palmeiras e Flamengo. E o Palmeiras precisava fazer 4 gols, assim, no final do jogo. Todos os narradores falando, acabou o jogo, não sei o quê. E o Palmeiras vira, assim, nos minutos finais, faz 4 gols. E eu acho que esse negócio aí de falar de virada, tem mais emoção, acho que não concordo, não.
Ô, Felipe, cara,
você é palmeirense, cara?
Eu sou, cara.
Então você lembra da Mercosul de 2000, né? Cala a boca,
infelizmente.
Gente. Cara, eu não me conformo com esse jogo, cara. Nunca, nunca da minha vida.
Mas o que que aconteceu?
0 no primeiro
tempo. Você aí, o ouvinte aí, que é ignorante que nem eu, sabe o que aconteceu nesse jogo?
Palmeiras e Bahia. Cara, 3-0 pro Palmeiras no primeiro tempo.
Primeiro tempo, a torcida já gritando: é, campeão!
Pra você ter uma ideia, eu saí do estádio, fui embora, eu estava assistindo o jogo, fui embora.
Você é um perdedor, você perdeu a virada.
Perdi.
Você não acreditou.
Você não é um homem de fé.
Ah, eu sou assim, chorei. Eu chorei e entendi o final de Lost, eu sou um homem de fé assim.
Você é um viado.
E no segundo tempo o Vasco virou pra 4-3. E foi a vitória mais bonita que eu já vi. Aliás, que eu não vi.
deixa eu fazer um parênteses aqui, senão talvez quem esteja ouvindo não vai entender bosta nenhuma. Eu sou atleticano do Paraná, eu sou de Curitiba, mas eu também torço pro Palmeiras. É meio como se fosse um segundo time, assim, então. Quando eu falar do Palmeiras, assim, é porque eu torço também pro Palmeiras. Não estranho tanto assim.
É, o meu segundo time também. Se eu tivesse um segundo time, seria o Palmeiras.
Até porque Palmeiras e Vasco também tem, né?
É, a Mancha e a Força tem aquela aliança.
Olha, eu sempre odiei o Palmeiras, mas vocês já devem entender por quê, né? Quando eu torcia, era Corinthians, tinha Corinthians ali, né? Se bem que eu também sempre zoei Corinthians, então... dá na mesma, merda, então... Mas, sei lá, eu sempre odiei Palmeiras, acho que tem um significado, Palmeiras é verde, eu não gosto de verdura,
gosto de Corinthians.
Caraca, que analogia, né, cara? Palmeiras é verde,
eu não gosto de... Fantástico, né?
Aquele é genial, de carne de porco também, né? Então Palmeiras
é ruim pra mim. É interessante esses símbolos aí, né, cara? Porque começaram a chamar eles de porcos, eles falam, beleza, vamos colocar isso como símbolo. O Flamengo lá tinha uma grande torcida negra, chamava eles de urubu, eles falam,
pô... Não, cara, que isso, péssimo.
Não, mas eu acho que era assim, né? Não, cara. Chamava os torcedores lá de urubu e acabou colocando urubu.
O do Flamengo eu não sei, mas o Palmeiras é isso mesmo. Tanto que o mascote oficial do Palmeiras era aquele papagaio, tipo, o clone.
Mas esse do Flamengo eu já ouvi essa história.
É o Zé Carioca praticamente, né? Então começaram a chamar de porco, a torcida resolveu adotar e talvez pra acabar com a zoação, sei lá, pra quê. E o porco hoje tá como um grande senhor do Palmeiras, né? Inclusive eu acho que o São Paulo devia fazer igual, adotar o viadinho, o Bambi, né?
Ia
ser muito melhor pra torcida parar de sofrer com a zoação, cara, se ela simplesmente aceitasse, né?
Vou fazer baixo, eu fui piado do ritmo, né, cara?
Relaxa e goza, né?
Eu acho que nem adianta porra nenhuma você não aceitar.
Pra parar a zoação, vamos fazer a faixinha, tô viado mesmo, e daí? Porra.
peraí, olho no lance, repete.
Tá gravado.
Gravar já era.
Teve uma...
Tirando o replay.
Teve um ano, eu não sei se foi ano passado ou retrasado, que no dia que teve a parada gay em São Paulo, tinha jogo do São Paulo no Morumbi, cara. E o Morumbi tava vazio, tipo, incrivelmente, assim, muito fora do comum estádio tá tão vazio daquele jeito, cara. E a galera caiu matando em cima, cara. Eu lembro se foi ano passado ou retrasado.
Também deve ter jogado com
era Libertadores.
Todo Judas e tão falando disso, né?
Em vez de falar que a principal avenida tava cheia de boiola, por isso que ninguém pôde ir no jogo, eles resolveram zoar.
Mas é automático, cara. Tipo, contra fato não há argumentos, né? Desculpa aí, São Paulinos.
Se você torce pro São Paulo, não leve ninguém a sério aqui.
Ou então leva, vem processo, pô.
É? Tô piado.
Nossa, o senhor B, ele é o novo participante, então pode processar ele.
Já tá arcando com os processos.
Processo... Peraí, senhor B, senhor, de Bambi ou não?
Não.
Pro Complexo e pro Pod MMO, que o Legcast tá contra o futebol.
É contra o futebol.
É de par. Processo no senhor B, porque ele trabalha 15 horas por dia. Pode pagar.
Tá certo, eu trabalho pra pagar o processo.
Dos outros ainda. A gente xinga, você paga o processo. É a vida, né?
Cara,
é
a Argentina! Cacho!
Ele tá pedindo pra seleção jogar a Argentina.
Por que que algumas torcidas também têm essa fama, tipo, do corintiano de ser presidiário, cara? Como é que surge algumas famílias?
Eu acho que é da classe social, né, cara? Acaba uma grande parcela da torcida sendo de determinada classe social ou de determinada região da cidade ou alguma coisa assim, né? Eu acho que vira estereótipo, né? Como tudo na vida, né? Pelo menos eu acho que é por aí.
E pra ajudar, ela tem a fama de ser uma torcida mais violenta, né? A Gaviões tem uma fama de ser uma torcida violenta, ser uma torcida que sempre arruma encrenca e tal.
Ah, aí eu acho que são todas as torcidas, né, cara?
Pô, sem generalizar, amiguinho, sem generalizar.
Não, eu gosto de generalizar, cara.
É, cara, o que eu mais escuto é nego falando da torcida do Flamengo, cara, da raça, que a raça é cara na porrada o tempo todo e a porrada de qualquer torcida entre si, entendeu?
É, exatamente. Mas não isso, querendo... Vai, pra falar.
Mas isso pode ser por causa da região, entendeu? Porque eu moro aqui no Rio, vou escutar mais sobre a mais violenta do Rio, que é o Flamengo. Infelizmente é.
E acaba sobrando pra Jovem Fla, que é uma torcida que não entra de briga nem nada, mas acaba levando a culpa também por ser a torcida do Flamengo. E a raça é bem maior, então eles conhecem
acaba
só.
Acaba apanhando.
Exatamente.
Começa o quebra-pau lá e eles acabam apanhando.
Eu já apanhei da polícia por causa disso.
Você já teve vou falar de borracha, cara.
Já levou a cacete na
ponta? Conta isso agora.
É, tava no estádio sozinho, fui pro estádio sozinho, deu um determinado jogo, foi uns 2 anos atrás já. E eu fiquei na torcida que eu não costumo ficar, que é a Força Jovem, Serena Vascaína. E eu saí do jogo, o Vasco perdeu o jogo e tal, era Vasco e Corinthians. Eu saí do jogo, Vasco Corinthians não, perdão, Vasco e Internacional. Eu saí do jogo e o pessoal da Força começou a brigar com a torcida do Inter e tal. Aí a polícia chegou.
Como é que eles se reúnem? Eles falam, porra, cara,
eles marcam antes.
Aqui, se eles zoar, nós vamos quebrar. Eles marcam antes mesmo?
Não, dependendo da torcida, independente do resultado, vai ter briga. O que acontece com Vasco e Flamengo, Vasco e Corinthians... Ou alguns outros jogos aí.
Você tá empatado em briga, cara.
Palmeiras e Corinthians, né?
Palmeiras e São Paulo, ultimamente, ainda não.
O Cruzeiro e o Atlético, entendeu?
Cruzeiro e Atlético é tiroteio, velho.
Aqui.
Ei, rapaz.
Aqui o Coxa e o Furacão, né?
Aqui em Curitiba, Coxa e Furacão, a torcida do Atlético se chamou os Fanáticos e a do Coxa é Império Alviverde. É, tipo, as duas têm. Acho que até vai ser mal pra mim que eu sou atleticano, mas a dos Fanáticos tem uma fama ainda pior, né? E, cara, tem jogo entre os dois, é porrada, cara. E os terminais de ônibus e tal, sempre tem alguma coisa quebrada, né? Ao final dos jogos.
Eu não sabia que ia ter porrada e tal, e saí pro estacionamento, pra ir até o carro, pá. E nessa saída, como o Maracanã só tem a saída pro estacionamento uma só, o que eu fiz? Saí junto com a torcida. Não tinha outro jeito, saí e a polícia já tava lá esperando a gente. Não queria saber se era de uma torcida, se era de outra. Aí começou a bater na gente. Eu tomei uma porrada em cima da sobrancelha. Então, fui machucado pra casa, não tava sozinho, então nada podia
levou
fazer.
Levou tiro de borracha foi longe.
Não, tiro de borracha eu não tomei.
E o pior, né, é que nesse caso você tem que tentar aguentar ali na moral, porque se você tentar revidar contra a polícia, cara...
Exatamente, sobra. E eles não levam preso não, eles batem, espancam mesmo, depois
mas
eles levam.
Como revidar, né, cara? Porque os caras estão com um escudo, estão com um cacetete ali, e você tá ali pra apanhar, velho.
Ah, mas isso não os caras tentam?
Cara, mas as torcidas pegam qualquer coisa no chão e partem pra cima da polícia, isso aconteceu muito. Eles partem pra cima mesmo.
O nego tá acabando, o nego tá com a pessoa pra cima da polícia.
Cara. Eu que não tava na briga, pensei que ia me tacar lá, né?
Então, me dando que o Jackson comentou agora dessa história aí da briga e do Jackson comentou. Ano passado eu tive um problema com as torcidas. Esse finalzinho de ano que teve o Alviverde contra Jackson, me ajuda aí. Quem que jogo disputou o final da Copa aqui no Brasil, aqui em Paraná, final do ano passado?
É, eu acho que é o rebaixamento do Curitiba, você quer dizer, né? Foi Curitiba
e
Santo André, se não me engano, o último jogo, ou Avaí, agora não sei, mas o Coxa...
Foi Avaí, foi contra Avaí, que o Coxa
acabou sendo rebaixado, né?
É, então, teve esse... O Coxa foi rebaixado ano passado por causa da... na Copa, e os caras, tipo, fecharam todos os terminais, fecharam a cidade, basicamente, né? Porque eles fecharam toda a cidade, todos os terminais, quebraram vários terminais. Nesse dia, por ocasião, eu tava lá no Museu Oscar Niemeyer, no Mon, tava me encontrando com uma piazada lá, tava me encontrando com uma galera lá, tudo, e, tipo, a gente ficou lá se enrolando, fomos sair de lá pra 7 horas, os caras já tinha acabado o jogo, os caras já tinha fechado tudo, tipo, a gente saindo ali no em direção ao, na, indo em direção ao centro, nos tubos ali já tinha cara parado ali na, nos tubos, tudo prendendo o pessoal. A gente começou a chegar perto, assim, os caras tudo já desceu do tubo, vindo na nossa direção, querendo dar porrada na gente, querendo roubar a gente, tudo, sei o quê. Já falaram de longe assim, ó, passa dinheiro aí que a gente deixa vocês embora. Passa dinheiro que a gente deixa embora. A gente já pegou, parou assim, voltou um pouco assim, tive que ficar dando umas voltas pra tentar ir pra casa, só que como o terminal tava tudo fechado, tudo, não tinha como nem pegar ônibus. Em cada terminal aqui de Curitiba tinha um pessoal pra dar porrada, descer porrada nos outros, não importava se era jogador, se era de outro time, se não tinha nada a ver com a história, eles desciam pau e roubavam os caras. Era aquele tênis, roubar dinheiro, roubar qualquer coisa que tinha, foda-se.
Cara, eu vou perguntar, por quê? Ah. Eles acharam que o jogo foi roubado ou eles acharam que fazendo isso e os caras falaram, não, vamos fazer o Curitiba ganhar agora, porra.
Não, cara, não tem, a partir desse momento, não tem nada a ver com futebol mais, porque esses caras aí, tipo, o Jean vai brigar comigo, né, porque eu sou meio contra organizados, cara, mas eu acho que torcida organizada, pelo menos as grandes de cada clube, elas atraem muito esse pessoal que é marginal, cara, não tem outra palavra. Eles querem fazer quebra-quebra, eles querem tocar o terror, assaltar, grande parte, se não a maioria, drogados. Então, nesse dia aí do rebaixamento do Coxa, foi algo além, cara, acima, assim, do que geralmente é, tanto que repercutiu o Brasil inteiro, tal, quebra-quebra, tal. Então, não é só porque eu sou atleticano que eu vou falar que o Curitiba é uma merda, que o torcedor do Curitiba é uma merda, não. Eu conheço, tem muitos amigos que são torcedores do Curitiba e também ficaram horrorizados com esse tipo de coisa, né? Então, é aquela parcela de marginais que acabou manchando a imagem de todo um time, né? A torcida do time e, principalmente, da organizada, né? Que eu acho que a organizada, infelizmente, ela é uma estrutura que atrai muito esse tipo de pessoa, né?
Nesse caso, é o que foi falado no início do cast. Não são fanáticos do futebol, são vândalos. Não passam de vândalos.
Eles simplesmente vestem a camisa do time. Eles falam, ó, sou do time e vou aproveitar que deu merda pro time. Vamos quebrar tudo, vamos estragar tudo. Vamos.
Mas, cara, eu não vejo isso, velho. Tipo, por que os caras não fazem isso quando aparece no Caixa 2, bicho? Por que os caras fazem uma merda dessa? Porque o time perdeu, cara. O time perdeu, cara. Honestamente, o time perdeu e o outro ganhou. O que eles podem fazer, cara? Pô, essa mentalidade não entra na minha cabeça.
Não, mas é que eu falei, é só uma desculpa que eles procuram, né, cara? É. Eles estão nem aí, eles querem aprontar. É o tipo de pessoa que, se não fosse pelo time, ele ia sair à noite, ia numa baladinha, alguma coisa assim, e ia arrumar confusão lá. Que é o que muita gente faz, inclusive, né? Então, é uma pessoa que sai de casa mal intencionada, né? Preparada pra merda. O futebol, o time, é só uma desculpa pra ele fazer isso.
E por causa de um grupo de torcedores que fez isso quando o Coxa caiu, por pouco o Curitiba não perdeu o mando de campo dele.
Ele perdeu,
ele
jogou o Campeonato Paranaense esse ano fora do Couto Pereira, ele não pôde jogar no estádio dele.
Ele perdeu mesmo?
Perdeu. E mesmo assim, então, ele ganhou o campeonato pro meu.
Mas se fazer isso e não perder, cara, aí já é demais.
Mas a culpa não é do time, né?
Não, mas de qualquer jeito, o que eles estão penalizando ali é a torcida. Fala, pô, a torcida não vai ver o time deles no estádio deles, vai ver o time deles no estádio de outro, cara, de outro. Sim. Então, de qualquer jeito, eles querem que o time ganhe, beleza. O time vai entrar em desvantagem de não jogar em casa por causa dessas besteiras, né?
Eu tô pra perguntar, quem é que é da torcida, quem faz parte da torcida organizada aí?
Eu, Jean.
Então, Jean, a parada que eu pensei aqui comigo agora, que, pô, esse negócio de torcida organizada, cara, ele é administrado, tipo, um cara ou algum administrador da torcida organizada, ele vê quem entra lá, faz parte da torcida organizada, ou ele simplesmente, você pode, você veste a camisa também pode, você tá com a camisa também pode.
Isso depende muito da torcida, cara. A torcida que eu participo, que é a Guerreiro Jogurante, tem todo um sistema de cadastro, verificar se você tem descendência criminal, caso antecedência criminal, verificar se você já participou de alguma outra torcida, e você ganha uma carteirinha, você tem... Seguir as regras da torcida, que no caso da minha, é nunca vai ao time. E
qual time? Não vai ao seu próprio ou não vai ao adversário?
Não, nunca vai ao o meu time.
O adversário pode, foda-se.
O adversário a gente xinga
não,
mesmo.
Se fosse adversário, isso é sacanagem.
A gente nunca pode vaiar o nosso time. Sempre aplaudindo, sempre cantando. E essas são as regras, mas nem todas as torcidas fazem isso. Tem a torcida aí, por exemplo, pra jovem, você chega lá, toda força, pronto, acabou.
O da mancha é também mais ou menos assim. Você chega lá, paga uma taxa de R$5, se não me engano. E entrega o RG, o cara já faz carteirinha, você já fala, ah, isso dá mancha. Não tem.
Eu acho que isso é errado, cara. Eu acho que as torcidas organizadas.
A Tupi é mais organizada, né, o Felipe?
A Tupi é.
Como é que pode ser organizada fazendo um negócio desse?
Cara? É, cara, acho que as organizadas tinham que ser mais organizada, cara.
É, eu que não torço pra time nenhum, que eu torço dessa bosta, eu chego lá e chego lá na Gaviões lá e falo, eu torço pro Corinthians, me dá uma carteirinha aí. Então tá.
Brasil! Companheiros.
E de escola, hein? Puta boca de sacanagem.
Cara, você tem ensino fundamental?
Porque não tem calha.
É de Ares, não. E aí?
A física não permite.
Relaxa e goza.
Prazer,
Cala a Boca Galvão é a maior piada interna da história. Um país inteiro rindo e o resto do mundo sem entender nada. Por arroba Rede Globo do Twitter. Bom, pra quem não sabe, e todo mundo sabe, desde o início da Copa do Mundo, tá rolando no Twitter uma tag que é Cala a Boca Galvão. Não é exatamente uma tag, porque ela não é seguida de um asterisco, mas ela é a expressão Cala a Boca Galvão, ficou, digamos que durante uns 5 dias, como a frase mais tweetada da história do Twitter.
Acho que só saiu há pouco tempo porque mandaram tirar a frase.
É, a Globo entrou com processo, né, pra tirar o negócio.
Porque Boca Galvão tá no Nacional, mas o Cala Boca Galvão não tá nem no Nacional. Então a frase foi limada, sabe? Tiraram a frase.
Censura.
Isso mesmo.
Censura. E por causa disso, eles estão querendo na sexta-feira agora, que vai ter jogo do Brasil, estão querendo boicotar a Globo. Então estão promovendo aí no Twitter o dia sem Globo.
Ah, cara, isso é praticamente impossível, porque muita gente que usa o Twitter, tem uns amiguinhos que usam Orkut, essa coisa, não, nem usam o Twitter e vão ver na Globo.
Não, cara, mas não é só por isso, assim, eu acho que é inviável por uma série de questões, porque nem todo mundo tá no Twitter e nem todo mundo tá afim de participar disso, porque eu, inclusive, acho que isso é uma babaquice, não tem função nenhuma isso, você não vai conseguir fazer com que o canal seja mais honesto, vamos dizer assim, só por conseguir boicotar a audiência dela, entendeu? Você não vai prejudicar ela e te favorecer em nada isso.
Ah, eu já boicotei a TV só porque ela não tá no meu quarto, daí eu não acabo não vendo. Quando eu tô no PC, eu não posso ficar na TV, então não muda nada pra mim.
Pois é, esse negócio do Cala a Boca Galvão foi maneiro porque rolou um monte de piadinha interna, assim, que soltaram pro resto do mundo. Não só sobre o Cala a Boca Galvão, mas sobre a Geise Arruda também, as baleias Geise Arruda.
Eu vi isso.
Você viu?
Eu vi.
Cala a Boca Galvão foi dos passarinhos, né? Que muito tinha bom. Até uma propaganda. Cada tweet que você dava, você ajudava a preservar
Save
a instituição.
The Galvão Birds. Birds.
Galvão Birds. Isso mesmo.
Pra cada vez que você tweeta Cala a Boca Galvão, você doa 10 centavos de dólar pra instituição pra salvar os pássaros Galvão.
Exatamente, era isso aí.
Que tem as suas penas usadas durante o carnaval.
A criatividade do ser humano quando vê umas merdas dessas chega lá em cima, né, cara?
É.
E também tem a hipótese de que era uma música nova do Lady Gaga, né?
Ah, é a música nova da Lady Gaga.
Mas sem dúvida, Cala a Boca Galvão foi a coisa mais divertida que teve nessa Copa.
Com certeza.
Nessa, em todas as Copas, porque futebol também não vale nada.
Já tem um cast sobre isso.
É isso.
Eu sei.
Não vamos reforçar a ideia, já está bem reforçada.
Já está bem afirmado que o pessoal aqui não curte muito futebol.
Mas por que surgiu esse Cala a Boca Galvão, né? assim, da onde veio, né? Por que que o Galvão é tão querido?
Caramba. É mais venéreo que o Galvão. É arrogante, só fala merda, é escroto e não parava de falar besteira durante a apresentação da Copa do Mundo, durante a abertura. Putz, a abertura é um negócio artístico, com música, o pessoal queria ouvir. Se você tem um comentarista que fica o tempo todo dando detalhe técnico e não te deixa aproveitar o espetáculo, isso realmente irrita.
Eu acho que esse Calabouco Galvão já vem desde antes de muitas Copas anteriores.
É, o que acontece? Só não tinha Calabouco Galvão antes no Twitter porque não tinha Twitter.
Exatamente, o Twitter não era divulgado.
Pois é. E assim, tem uma coletânea de frases estúpidas que o Galvão falou sobre os jogos, né? E foi isso aqui que ajudou a culminar no Cala a Boca Galvão.
Senhor B, você tava querendo falar essas frases? Tem alguma aí já pronto?
Tá. Isso pode, Arnaldo?
Isso pode, Arnaldo. Isso, essa é ótima.
Tem as clássicas, né, cara? O Haja Coração! Olha a graça! Olha a graça! O R pra qualquer palavra, né? Qualquer palavra mesmo.
Ronaldo! É.
Eu não consigo fazer.
Qualquer coisa.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr cabeça.
Mas que são o que dói de ouvir, que é como é possível, a física não permite.
A física não permite.
Essas asneiras que ele solta de vez em quando, que o pessoal olha, pega aquela mão assim, joga na testa, que fala, que mula, né?
Como é que é aquela, estamos aqui hoje, ele tava no Chile, ele falou que ele tava no Equador, não era?
Ah, isso já aconteceu mais de uma vez, cara.
Tinha uma coisa assim, mais ou menos assim. Eu vi ele falar uma merda essa semana também, num jogo. Mas agora eu não lembro o que, que era que ele tinha falado. Mas eu pensei, putz, como é que esse cara fica como comentarista, sabe?
Como é que ele tá aí, né? Eu não sei como é que
não,
ele tá
cara,
aí.
Não, cara, é que assim, eu acho...
Assim, ainda que de Fórmula 1 ele é um pouquinho melhor.
Não, não é. Não é. Não é, acredito em mim, ele não é melhor.
É porque a gente não entende não, tipo, de Fórmula 1 também.
A gente entende menos de Fórmula 1.
A questão não é entender menos de Fórmula 1. Mas, tipo, dos locutores de Fórmula 1 que tem, ele ainda é o melhor.
É porque, naquele locutor da Fórmula 1, só fala, tal, ultrapassou tal, um passou em primeiro, pra mim tá ótimo.
É que Fórmula 1 você não tem que, o locutor não tem muita função, sabe? Ele fala que o cara passou tal, mas tem vezes que a corrida de Fórmula 1 fica parada meia hora, sabe? O cara tem que arranjar o que falar. O cara fica lá fazendo comercial... Aí olha pra um lado, pergunta pro comentarista do lado dele alguma coisa, do carro, da técnica, do volante, da gasolina, do... Aí fica perguntando, de repente ele fala, olha a graça, aí o carro passa pra um lado, bate, entendeu? Mas é muito difícil, tem vezes que fica só aquela linha na pista inteira, entendeu? Todos os carros correndo atrás do outro, tentando passar, mas não consegue. Ele tem que ficar lá,
mas se ele aproveitasse essa ideia de ficar falando um termo técnico no futebol, quando ele não soubesse o que falar, já tava ótimo.
O termo técnico em corrida tem muito mais, né? Você pode falar do motor do carro. O carro tem bastante coisa técnica pra falar. Agora é do futebol,
ah,
não,
cara, ele vai inventar. Se ele fosse falar de motor, com certeza ia sair umas merdas fenomenais.
Mas ele fala.
É, porque ele não entende também.
Quem entende é o filho dele.
É, poderia ter outros assuntos pra ele falando no futebol também.
Se o cara não entende, pra que vai colocar ele pra narrar?
Não é que ele não entenda, ele fala, entendeu? Mas o negócio é que ele se entusiasma demais e acaba falando muita merda. Como o povão, sabe? O povão faz isso. O povão tá no meio do grupo e fala muita merda. Eu acho que ele só tá aí porque ele é famoso e o povão se identifica com ele. A maioria do povão não reclama dele. O povão mesmo, não reclama. Só as pessoas que têm, assim, um diferencial, mais, um pouco mais culto. Agora, o povão mesmo, cara, tá lá, Galvão, isso aí, vamos lá, Galvão.
Na verdade, o povão mesmo, ele liga a TV, tira o volume e liga o rádio.
Não, cara... acontece muito, mas nem sempre. O povão mesmo tá vendo o Galvão durante o almoço aí na tela do restaurante com o Galvão narrando, quando não é SPL, né?
O negócio... Eu sempre preferi o Johnny Kane de comentarista do que o Galvão.
Johnny Kane de comentarista é foda, hein?
É, muito melhor.
No carnaval, putz.
Carnaval a gente aproveitou dele pra tudo, né?
Não tem melhor comentarista que o Johnny Kane.
Imagina se o Galvão comentasse o carnaval, né?
Não. Não, Arnaldo?
Rodou, é a ala das baianas.
Arnaldo, pode tanta pena assim, Arnaldo?
Eu acho que aquilo ali tá errado. Olha aquela alegoria. A física não permite.
Chega. E aí, Casa Grande? qual é a nota que você dá pra aquele carro ali?
Não sei.
Só o Galvão mesmo, né?
Não, acho que foi questão mesmo de, cara, tentar enganar o público internacional pra abafar o caso que ele, que o pessoal aqui acha o Galvão mal comentarista de esporte.
Maior jogada de, né, marketing ou zoeira, sei lá, né, com alguma piada.
Eu não sei se foi intenção ou se foi consequência.
Foi consequência. A intenção foi consequência do erro.
Não, porque todo mundo já ficava, lá, cala a boca, Galvão, no Twitter, cala a boca, Galvão. Aí as pessoas não entendiam. Aí o que eu queria saber, esse que soltou, o cara que soltou, ele fazia parte de que grupo? Da Rede Globo, que tava tentando abafar o caso? Ou dos twitteiros que estavam tentando sacanear mesmo?
Não, foi algum gringo que tentou, né, Galvão. Galvão parece o nome de ave, né? Então, tá falando de alguma ave, né? Daí algum gênio que entendeu isso... Pensou nisso, sabe? Né? Daí pensou, nossa, Galvão, ave, daí, sabe, bateu a cristal
e... Galvão, Gavião.
Saiu essa coisa, né? O Save Galvão Bert. Saiu também música, esse negócio da música da Lady Gaga, que... Na verdade, eu não entendi por que música da Lady Gaga.
É porque na mesma semana a Lady Gaga lançou Alejandro. E Alejandro ficou muito tempo no Trend Topics, porque tava todo mundo ansioso, né? Mais um clipe da Lady Gaga, né? Que são sempre clipes diferentes, costumam inovar com dancinhas e interpretações, parará, né? Então, o pessoal tava esperando Alejandro veio, aí de repente aparece uma tag nova, super comentada, mais comentada até que Alejandro, né? Aí zoaram, o clipe da Lady Gaga.
Se não tivesse o Cabala Boca Galvão, a Copa não seria tão boa como foi.
Bom, ela não terminou ainda, Renan.
Ah, o Cala Boca Galvão não tá mais ali no Trending Topics, então pra mim já acabou.
É, acabou... Talvez, né?
Acabou a farra pra mim.
Mas tem o Cala Boca Tadeu Schmidt.
Pra mim não mudou nada. Eu nem sei quem que é isso.
Eu tenho dó de você.
Ah, eu não vejo futebol, então... Eu até tenho ideia de quem deve ser, mas eu não sei exatamente. E esse foi o nosso Fraseologia... Mandem suas frases para nós, né? Pelo e-mail. Deixe seus comentários aqui desse sobre nosso bloco Fraseologia, a fim de melhorá-lo, ou pelo menos ou elogiá-lo, ou até mesmo falar que ele foi uma bola bosta. Agora continuem aqui com o nosso cast de futebol, que tem tudo a ver com essa fraseologia, né? Galvão, futebol, falar merda. É só isso.
Fraseologia!
Companheiros,
e de escola aí, muda a boca de sacanagem.
Cara, você tem ensino fundamental?
Porque não tem calha.
É de Ares, não. E aí?
A física não permite.
Relaxa e goze.
Fraseologia.
Apito árbitro, fim do primeiro tempo do Nerdcast. Deixem seus comentários e opiniões no post ou mandem e-mails para contato@nerdcast.com.br. Sigam nosso Twitter, @nerdcast, e seus participantes. Entrem também na comunidade do Orkut e do meu podcast. O segundo tempo começa daqui a 4 dias, ou seja, dia 30, no lugar do episódio normal. Fiquem agora com os erros de gravação e até o segundo tempo, galera!
Todos conectados! Está entrando em campo a conexão do LagCast! E no time anti-futebol, começa comigo, Zaire!
Para, Arthur, depois a gente coloca.
Eu acho que existe edição, sabe?
Não, muito melhor quando faz com a boca, cara. Você não faz.
Ô, louco!
Nossa!
Sei, né? Sei.
Muito bem, Livecat. Aqui vamos começar a escalação do nosso time. Errei.
Fala o seu nome. Peraí, deixa eu apresentar. Aqui comigo hoje.
Calma aí. Deixa eu
começar.
Não é time, cara. Como é que é?
Porra. Seleção. Jogo.
Ah, foda-se, vai ser time.
Aqui comigo hoje e salve o senhor D.
Me perdi.
Novo.
Maconheiro. É o time da Jamaica, isso. Até maconheiro.
Não, vai de novo. Que o Arthur tava falando mesmo.
Silêncio aí, eu vou chamar o senhor B. Você se apresenta e fala a escalação.
Ok. Logo depois, o time Pro Futebol Jackson do. Pera aí, não tem que gravar aqui. Escreve aí, cara, escreve aí. É Pod quem?
É Jackson.
Não, Jackson do Pod quê?
Pod quem?
Do Convocast, Jackson Jean do Convocast e Felipe do Pod MMO.
Jackson Jean são do Convocast e Felipe do Pod MMO, né?
É.
Eu faz comigo não. Eu ouço drogas. Opa, só pra lembrar, eu também sou do Convocast, galera.
Cara, você ouve funk e diz que não usa drogas.
Calma aí, primeiro. Foi a escalação daí do nosso time, daí a gente fala alguma coisa do nosso time, daí a escalação do outro time deles.
Ah, então, pô, só pegar aí já. Eu já falei do antifutebol. Começa. Tá aí, no time Pro Futebol, Jackson do Pod. Me errei.
Não, é Felipe.
Porra!
Felipe que é do Pod MMO.
É, Felipe, não pode. Eu vou começar pelo Felipe. Já vou errar.
E aí, eu falo a frase ou deixo pra depois?
Não, calma aí, espera.
Beleza.
Ele falou a seleção, depois vocês falam.
É.
A história é a seguinte, desde o começo eu comecei.
Começando.
Os pleonasmos aqui, né?
Senhor B, você tava querendo falar essas frases? Tem alguma aí já pronto?
Não, mas peraí.
Abacaxi.
Dá uma palavra, abacaxi, exatamente. Deixa eu pegar
vou
aqui.
Vou falar framboesa.
Framboesa, isso pode ser.
Morango.
Não, mas peraí. Senhor B, qual fruta você gosta mais?
Sei lá.
Ele gosta de banana.
Não, nada disso.
Senhor B?
Nada disso.
B de banana. Assim,
B,
ele
banana,
é o senhor
foi,
banana.
Bola, bicha, pierde. Qualquer porra da banana, né? Já que você é suspeado, se escolheu das coisas.
Lagcast. Disconnect.